Na terça-feira, em especial, a gente recebe a doutora Daniela Capes, que já está aqui no estúdio. Doutora Daniela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Ótimo estar aqui de novo contigo, com a audiência, né?
Isso mesmo, para falar de saúde, né? Para falar sobre como é bom a gente preservar a saúde, não tratar só as doenças, né,
doutora Daniela? É a nossa maior riqueza, né? Nosso maior patrimônio.
É verdade, nem sempre a gente se dá conta. Então, a gente está entrando agora já no mês de junho, é o mês que a gente vai ter o inverno, né? Começa a estação mais fria. A gente já viu aqui alguns dias de frio, de chuva. E como é bom, né, já consumir alimentos que são da época, por exemplo, o pinhão. Hoje a bola da vez é o pinhão, a gente vai falar bem e vai falar um pouquinho mal também do pinhão, porque não são só benefícios, né, doutora Daniela? Tem que ter um cuidadinho também para consumir a semente,
com
né?
Com certeza. Beverly, só fazendo assim uma introdução, né, se a gente for considerar quando os primeiros imigrantes italianos chegaram aqui em toda a região da Serra, já existem relatos de historiadores, de antropólogos, que mostram que eles só não morreram quando chegaram há 150 e poucos anos atrás, porque eles encontraram pinhão aqui na nossa região, né? Então, se a gente for ver, a gente está aqui hoje graças à existência do pinhão. Então, a gente tem que ter uma gratidão, né, em relação a isso. Se a gente for pensar... O pinhão, que ele é uma semente de todas as espécies de araucárias que a gente tem em toda a região sul do Brasil, ele é uma semente que tem uma riqueza muito grande de nutrientes, tá? Ele não é considerado como as oleaginosas, as castanhas, as nozes, as amêndoas, mas a gente poderia fazer um link entre esses tipos de alimentos, que eles têm muita semelhança. E o pinhão, ele é um alimento muito rico em gorduras boas, tá? Como também todos esses alimentos das famílias das oleaginosas. Ele tem uma quantidade de média para baixa de fibra, tem uma quantidade média de carboidratos. Qual é o maior problema quando a gente começa a comer pinhão, né? Geralmente a gente começa a comer pinhão e não se come pinhão sozinho, né? A gente come um pinhão numa roda de amigos, conversando, tomando chimarrão, ou...
Uma tarde inteira.
Então, quando a gente vê, numa situação como essa, às vezes as pessoas comem 40, 50 pinhões. Então, esse é o furo da bala nesse caso, é o que nos prejudica a questão da quantidade. Mas, do ponto de vista de qualidade, dentro de uma proporção adequada, ele é um alimento benéfico, tá? Eu tenho um paciente muito engraçado que mora ali no interior de Jaquirana e que ele consulta comigo para emagrecer. E todos os invernos ele me traz um saco de pinhão, né? E aí ele mesmo me diz, doutora, só não exagera, porque lá na Jaquirana a gente usa pinhão para engordar porco. Então,
ele já sabia,
não,
né?
Quero quem esteja nos ouvindo que se ofenda com essa comparação, mas realmente é um alimento que, se for consumido de uma maneira desmedida, ele vai acabar fazendo com que a pessoa engorde, tá? Então, o cuidado é a quantidade, como tudo na vida, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a proporção, é a quantidade do que a gente está consumindo.
Entendo. Agora, se a gente pensar assim, quais são os benefícios? Então, o malefício é que ele é muito calórico, tem que cuidar. Dá pra gente pensar assim numa forma mais saudável, então? Porque castanha a gente já sabe, né? Um punhadinho de mão fechadinha, a gente sabe que é 3 a 4, né? Não se come mais do que isso por dia. Mas o pinhão a gente nunca ouviu falar de qual é uma quantidade.
Então, Beverly, eu sugiro que quem tá nos ouvindo adote a medida de 6 a 8 pinhões.
Por dia?
Por refeição,
né?
Então, no lugar de um lanche, por exemplo, no domingo, tá lá com os amigos, né? Fazendo uma confraternização e tem pinhão, o que que tu vai fazer? Tu já vai pegar lá, não importa se o pinhão foi feito sapecado, não importa se o pinhão foi feito cozido, se o pinhão foi feito na chapa do fogão a lenha, não importa. O pinhão sozinho, sem outros comemorativos, tá? Tu vai comer de 6 a 8 pinhões. Então, tu tá lá na roda de amigos... Tem lá uma travessa de pinhão, já separa essa tua proporção, essa tua porção, porque se tu for pegando de um a um, tu come 30. E aí, até, né? Se vai o boi com a corda, como a gente fala.
Doutora Daniela, e aí se a gente pensar na paçoquinha de pinhão, paçoca de pinhão, né? Na paçoquinha que ela vai normalmente mais farinha, vai ainda bacon, carnes, né?
Então, depende também da maneira como a gente vai fazer a paçoca de pinhão. Então, o pinhão, ele vai ser moído para virar uma espécie de uma farinha. Então, o rendimento dele vai ser maior. E tu vai acrescentar carnes, carne de porco, carne de gado, um pouco de bacon, né? O bacon a gente tem que ter cuidado, porque ele é considerado uma carne processada, que já existem diversos estudos que, quando consumido, ele está associado ao desenvolvimento de câncer, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar a respeito do bacon, tá? Mas quando tu consumir paçoca de pinhão, não é uma coisa que tu vai comer 3 vezes por semana. Então, eventualmente, durante um inverno, tu vai comer paçoca de pinhão 2 ou 3 vezes.
É verdade, junto, até porque dá muito trabalho, né, doutora?
Junto com a paçoca de pinhão, tu vai comer vegetais. Tu vai comer folhas, tu vai comer folhas frescas, tu vai comer folhas cozidas, refogadas, tu vai comer legumes cozidos, assados, feitos no vapor. Então, tu vai agregar outros nutrientes que vão contrabalançar aquilo que tu tá ingerindo, que não deve ser de uma forma exagerada. E, Beverly, eu até separei agora uma receita que eu achei bem interessante para a gente passar aqui para quem está nos ouvindo, que é um molho pesto feito com pinhão. Então, geralmente, a gente faz molho pesto e usa castanhas, usa nozes, né? Na Europa, eles têm uma semente chamada pinole, que é como se fosse um mini pinhão, que é a receita original de molho pesto. Mas trazendo essa receita aqui para a nossa realidade, eu acho que pode ser uma alternativa bem interessante.
Já vou copiar também para o site, vamos lá.
Então, segue lá. Então, uma xícara de pinhão, 5 dentes de alho, 5 xícaras de folhas frescas de manjericão. Além do manjericão, a gente poderia usar espinafre, poderia usar outras ervas, mas o manjericão, ele é o que deixa com aquele sabor mais característico. Sal a gosto, pimenta do reino a gosto, e 1,5 xícaras de azeite de oliva e 1 xícara de queijo parmesão ralado. A gente coloca todos esses ingredientes no processador ou no liquidificador, processa e vai ter esse molho pesto pronto para o consumo, que pode ser consumido na hora e pode ser guardado também alguns dias no refrigerador, de 3 a 5 dias no máximo, ou até mesmo congelado em porções menores para ser retirado quando a gente vai fazer uma receita. Aonde que a gente pode usar um molhinho pesto de pinhão que vai ficar uma delícia? Quando a gente fizer um pãozinho, de preferência com baixo teor de carboidratos, com farinhas saudáveis, a gente pode fazer uma brusqueta com esse molho. A gente pode fazer comendo uma massa, que pode ser também com uma massa convencional, tradicional para quem come, mas podem ser com massas funcionais ou massas low carb ou massas feitas à base de vegetais, que é a mais comum, a mais simples e deliciosa, são a massa de cenoura e abobrinha, que a gente fatia esses legumes com um espiralador, que se chama, e forma fios. Então, tu dá uma refogadinha numa frigideira, numa panelinha, joga esse molho pesto de pinhão em cima, fica uma delícia. Tu poderia comer esse molho pesto ainda com legumes feitos no forno, legumes feitos na grelha, né? Que agora também o gaúcho é chegado muito no churrasco, né? Então, fizer abobrinha, berinjela, pimentão, moranga, todos esses legumes que a gente pode fazer junto com o churrasco, a gente pode salpicar esse molhinho pesto de pinhão. E até mesmo com uma salada, porque eu também escuto muito das pessoas que comer salada não tem gosto. Então, é claro que a gente tem que criar o hábito e tem que mudar o nosso paladar. Mas na medida do possível, se a gente agrega um temperinho como esse, que vai ter vantagens tanto para o nosso paladar como para a questão visual, mas tem vantagens nutricionais dentro de um equilíbrio, a gente vai estar agregando uma série de coisas que são benéficas para o nosso organismo.
Então, está aberta a temporada do pinhão com cuidado?
Com cuidado e sem culpa, mas sem exagero. Então, encontrar esse meio termo.
Muito obrigada, doutora Daniela, pela presença.
Eu que agradeço.